Agora são 10 horas e 44 minutos. Nós tivemos essa semana mais uma notícia de um acidente no trabalho. Em Umuarama, um homem caiu dentro de um silo, acabou sendo soterrado por soja em um silo em Umuarama. 2 dias, processo de resgate do corpo do trabalhador. O que não se observou no local? Nenhum tipo de ferramenta, material de prevenção, de segurança individual. Até onde as empresas perdem, nós perdemos vidas com um acidente do trabalho. Para falar sobre esse tema, eu converso com o engenheiro civil, mestre em tecnologias limpas, professor de higiene e segurança do trabalho da Unicesumar. Eu converso com o professor Cláudio de Souza Rodrigues. Professor, antes de mais nada, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Eu que agradeço o vosso convite. Os olhos aí para a gente discutir esse tema tão caro e tão importante para a nossa sociedade.
Professor, falando da importância do tema, as empresas, por que a gente tem tanto acidente no trabalho? É a empresa que não fornece equipamento adequado ou é o colaborador ou funcionário que ignora o equipamento?
Na verdade, Gilson, o cuidado com a segurança deve ser um trabalho feito de ambas as partes. Eu acho que a empresa tem uma grande responsabilidade, sim, mas não fica somente na empresa. Eu acho que a conscientização do colaborador, ela é muito importante para que ele também tome os cuidados necessários e também cobre a empresa com relação aos equipamentos ou aos procedimentos de segurança que devem ser obedecidos. Então, eu considero isso daí um trabalho, uma responsabilidade, não vou dizer dividida proporcionalmente. A empresa tem uma responsabilidade maior, mas tem também uma responsabilidade bastante grande aí do colaborador também.
Esse tipo de acidente é muito comum no Brasil? A gente não tem dimensão do quanto que ele acontece, professor?
Não, esse acidente como que aconteceu, que você citou lá em Umuarama, é um acidente que não tem sido ocorrência bastante frequente, não é tão frequente acontecer isso aí. Agora, o que nós temos também, porque nós temos alguns anuários estatísticos, são publicados pelo governo federal, nós temos a Fundacentro que cuida disso, então tem vários órgãos aí que cuidam. Agora, o que nós temos é muita subnotificação. Então, nós temos os números oficiais, até o anuário que nós temos disponíveis, obviamente, é o anuário do ano 2019, 2020 está sendo fechado agora, está sendo publicado agora em 2021. Então, nós temos muita subnotificação de acidentes de trabalho. Quando é acidente mais grave, como esse que infelizmente aconteceu em Umuarama, realmente a imprensa fica sabendo, é bastante divulgado, né? Mas quando são acidentes de menor porte, menores impactos, há muita subnotificação. Então, nós temos aí alguns números que devem ser bem maiores do que realmente são mostrados nesses anuários.
Inclusive, me veio à cabeça agora, eu já vi isso acontecer muitas vezes, acidentes, por exemplo, com pessoas que são trabalhadores domésticos, né? A gente pensa que isso só acontece na empresa, mas tem acidente do trabalho dentro do ambiente doméstico, né?
Sim, e bastante. Quedas e outros que acontecem, cortes, as pessoas se cortam, se machucam nos seus trabalhos. Bastante quedas acontecem, que às vezes são quedas que acontecem e não são colocadas a atendimento, inclusive atendimento do sistema público de saúde, e não é colocado como acidente de trabalho. Porque nós temos, principalmente, alguns setores, a hora que nós trabalhamos no setor doméstico, obviamente, nós temos muitas pessoas que são registradas, então não são encaradas como funcionários legalmente. Então, esse problema é bastante grave. Então, tem bastante, sim, essa subnotificação. É um setor que tem pouquíssima notificação e, obviamente, existem alguns acidentes.
Lembrando ao nosso ouvinte, ao nosso internauta, que eu estou conversando com o professor Cláudio de Souza Rodrigues. O professor Cláudio é mestre em tecnologias limpas, é engenheiro, e ele é também professor de higiene e segurança do trabalho. Você pode participar dessa conversa com o professor Cláudio. Nós estamos transmitindo ela pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, também na nossa plataforma no YouTube. Professor, eu queria fazer uma pergunta agora, que eu acho que é aquela coisa mais importante quando a gente tem uma empresa, administra uma empresa, e a gente tem pessoas que têm atividades de risco dentro da empresa da gente. Como é que é o procedimento para você organizar a segurança no trabalho dentro de uma empresa? Qual é o passo a passo do tipo, preciso tomar cuidado e preciso cuidar de quem trabalha nessa atividade de risco?
Não, dependendo, Gil, do tamanho da empresa, a própria legislação nos obriga a ter alguns elementos, alguns setores que vão cuidar da segurança da empresa. Quando nós começamos na empresa de pequeno porte, vamos dizer, empresa que tem 2, 3 funcionários, o que deve ser feito é aquelas procedimentos básicos. Existem empresas que orientam quais são os procedimentos que devem ser tomados. Tá? onde deve ser, quais equipamentos que devem ser utilizados, quais são os procedimentos que devem ser tomados para que a segurança realmente seja tomada. Então, esse é um meio que pode se começar, consultar essas empresas especializadas que vão orientar a quais são os procedimentos, quais são os equipamentos que devem ser utilizados. E à medida que a empresa vai tendo maior número de funcionários, aí nós temos várias NRs que estão disponíveis para consulta no sistema do Ministério do Trabalho ou outros. Então, isso aí pode ser facilmente visto o que é necessário. Essas NRs vão orientar quais são as necessidades que nós temos para o tipo de atividade que está sendo desenvolvida. Quais equipamentos devem ser utilizados, quais os procedimentos que devem ser feitos, quais são os documentos que são exigidos pelos órgãos fiscalizadores. Então, o caminho seria basicamente esse, ser consultado em empresas especializadas e também uma consulta que é facilmente feita em algum site do Ministério do Trabalho ou outro, sobre as NRs que são pertinentes. Nós temos 37 NRs que são bastante específicas para cada tipo de atividade, que vão orientar o que deve ser colocado para ser usado pelos colaboradores.
O professor, só para a gente poder esclarecer para o nosso internauta, para o nosso ouvinte, MR, quando o senhor fala, é medida regulatória, medida reguladora, é isso?
São normas regulamentadoras.
Ah, tá, NR.
Isso, são NRs, são normas regulamentadoras que especificam em cada atividade o que deve ser, quais são os procedimentos, quais são os equipamentos que devem ser utilizados para o desenvolvimento da atividade laboral.
E tanto o trabalhador quanto a empresa tem que ter noção disso. Quer dizer, se eu vou trabalhar numa empresa, sei que a minha atividade é de risco, é importante que eu vá pesquisar isso também, né, como a própria empresa.
Sim, o colaborador tendo conhecimento das necessidades que são impostas pela legislação, ou mesmo as necessidades pessoais que ele tem para desenvolvimento da sua atividade, isso é muito importante, porque ele vai, entre aspas, cobrar a empresa. É uma situação que é um pouco complicada, né? O colaborador cobrar a empresa. Mas ele pode pedir um equipamento, solicitar o equipamento em função da atividade que ele está desenvolvendo. Mas a responsabilidade, deixar bem claro, que a responsabilidade é da empresa. Ela que tem que fornecer equipamentos, ela que tem que instruir o colaborador, ela que tem que fiscalizar se o colaborador está utilizando aquele equipamento, ela tem que ter todo um procedimento de entrega e treinamento do equipamento para o colaborador. Então, o colaborador ele pode ajudar com a sua conscientização, mas a responsabilidade é totalmente da empresa. Ela que tem que fornecer, tanto que os equipamentos de segurança que são necessários para as atividades laborais, não pode, hipótese nenhuma, serem cobrados. Eles têm que ser fornecidos para a empresa, que são colocados nas NRs, nas orientações, que isso realmente deve ser fornecido para o colaborador. Então, o colaborador pode ajudar, mas não vai ser nunca responsável por essa necessidade.
E as empresas, professor, têm que ter noção do prejuízo que você tem em relação a um trabalho de risco sem ter proteção para o trabalhador? Aquela ideia de que a gente, as empresas, em alguns momentos, pensam que gastar dinheiro com equipamento de segurança, tem muito empresário que pensa isso, infelizmente, é jogar dinheiro fora. E na prática, ele está fazendo um investimento, né?
Sim, Gilson, muito bem colocado, que realmente o investimento, a despesa, entre aspas, que se tem com equipamento de segurança é um investimento de altíssimo retorno. Por quê? Quando ocorre qualquer tipo de acidente com um colaborador, esse colaborador vai ter que ser afastado, seja temporariamente, um período mais longo, esse colaborador vai ter que ter aquela atividade coberta ou pelos seus colegas ou pela contratação de outro colaborador. E fora ainda o impacto, que pode ser um impacto social com relação à empresa, sobre o que aconteceu com aquele funcionário. Então, o prejuízo da empresa é muito alto. Então, a empresa tem que ter essa conscientização que realmente o equipamento de segurança, os procedimentos de segurança, é um investimento de altíssimo retorno.
Uma questão que me veio agora, professor, quando você tem um funcionário que resiste a usar o equipamento, a empresa está lá, oferece equipamento, de repente um supervisor passa na linha de produção e vê o funcionário sem o equipamento ou sem parte dele. A empresa pode punir esse funcionário? Ele pode, por exemplo, ser demitido? Isso pode ser uma demissão por justa causa?
Sim, num ponto extremo pode chegar nesse ponto. Por quê? Na verdade, quando ele recebeu esse equipamento, ele recebeu um treinamento. E ele assina, obviamente esse treinamento vai ser dado para o colaborador, ele vai assinar um termo que recebeu o treinamento e está recebendo equipamento. Então, ele está de guarda de uma propriedade, entre aspas, da empresa. Foi cedida para ele, para que ele realmente utilize para a sua segurança. E a partir do momento que ele é observado que não está sendo usado esse equipamento, ele vai ser notificado, ele vai ser chamado a atenção. Se necessário, ele pode até ligar, mas eu não estou sabendo, passa por um novo treinamento. Até que chega um ponto, ele pode ser, sim, dispensado por justa causa. É uma medida bastante extrema, mas pode chegar nesse ponto, sim. Porque a partir do momento que ele é entregue o equipamento, ele recebe o treinamento, ele é obrigado a utilizar equipamento. Por quê? Nós vamos ver nas normas regulamentadoras que, para a atividade daquela atividade, é necessária a utilização daquele equipamento. Então, ele tem que utilizar.
Professor, vamos falar um pouco de higiene no trabalho. A gente está no período de pandemia e muitas atividades retornaram, muita gente está no ambiente de trabalho e precisa ter um ambiente adequado para que você não tenha contaminação. E não é só a questão da pandemia, não. É a questão da higienização dentro do ambiente de trabalho, onde existe a manipulação de ferramentas, máquinas, produtos que podem levar à contaminação. Essa é uma outra questão que a gente tem que ter cuidado? A limpeza, a higiene, aquilo que a gente chama de ter um ambiente saudável de trabalho?
Sim, isso é bastante importante. E nós vimos, no geral, né, a gente acompanha, eu acompanho principalmente a construção civil, mas a gente observa os outros setores também, que todos se adequaram, assim, dentro eu considero um ponto bastante positivo, se adequaram com relação às atividades. Nós vemos as lojas comerciais com limitação de pessoas, os colaboradores mantendo distância, os locais que há concentração de pessoas com necessidade da atividade laboral, as mesas estão distanciadas, foram colocadas barreiras. Então, nós vimos que, pudemos observar que é uma preocupação bastante grande com relação a esse cuidado. Então, esse cuidado está sendo tomado, eu considero assim, dentro da medida do possível, né? Que nós, infelizmente, estamos em uma situação bastante complicada, que varia, sobe e baixa, abaixo, e não sabe qual é o ponto que está de contaminação ou não, né? Mas a gente observa que isso está sendo bastante cuidado. Só que passa realmente pelos colaboradores, porque eles vão receber as instruções, então eles têm que tomar os cuidados também, ambiente limpo, tomar a higienização pessoal, que isso é uma parte particular de cada um. Eu tenho que lavar minhas mãos, eu tenho que usar o álcool gel, então isso realmente eu acho que passa pela parte pessoal de cada um. Mas eu tenho visto assim que, no geral, salvo algumas concentrações que a gente vê, não tanto em ambientes laborais, mas em outras atividades, que não vou entrar no caso aqui, mas nas atividades laborais eu tenho visto bastante cuidado. Mas passa muita responsabilidade, sim, pelo colaborador manter o ambiente limpo, cuidar da sua própria higiene, a higiene pessoal, esses procedimentos básicos, né, que a gente já deveria ter, agora estão sendo mais acentuados, que realmente eu acho que está sendo observado.
Professor Cláudio, muito, muito obrigado por essa entrevista aqui com a gente da CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, espero ter aí esclarecido alguns pontos para os nossos ouvintes, que realmente vamos se cuidar, e deixo aqui uma frase que eu gosto muito. A segurança, a higiene e segurança do trabalho é uma responsabilidade, sim, do indivíduo, do colaborador. Começa pelo colaborador, obviamente, passando pela empresa. Então, nós temos a obrigação de nos cuidar, porque o bem mais caro que nós temos, eu acho que é a nossa vida. Por mais que a empresa seja penalizada, eu acho que quem vai ser penalizado de verdade num acidente é o próprio colaborador, é a família, os amigos, as pessoas que estão naquele entorno. Então, eu acho que a gente tem que se cuidar e se cuidar muito. Tá ok, Giz? Muito obrigado.
Perfeito, professor. Muito boa a colocação do professor Cláudio de Souza Rodrigues. Professor Cláudio, que é engenheiro civil, mestre em tecnologias limpas. Um dia nós vamos voltar a conversar sobre esse tema, que é muito interessante. E o professor Cláudio é professor de higiene e segurança no trabalho. Nós conversamos um pouco, tendo aí como base, no início da nossa conversa, o acidente que aconteceu com um trabalhador no silo de soja em Moarama. E o professor Cláudio esclareceu um pouco para a gente de quem é a responsabilidade sobre os equipamentos, quais são as condutas necessárias em ambientes de risco. E terminamos agora a nossa conversa falando sobre a higiene no trabalho, a limpeza no trabalho.